Revista Justiça, 8 horas 17 minutos.
Direito Processual.
No nosso bloco Direito Processual, hoje vamos destacar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que acabou entendendo que os Ministérios Públicos Estaduais podem atuar no STJ em alguns casos. E a gente vai entender mais sobre este assunto. Vamos conversar agora com o doutor Hugo Nigro Mazzilli, que é jurista, parecerista, é professor de Direito, foi procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Doutor Hugo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia.
Bom dia, Pedro Beltrão. Um abraço aos ouvintes da Rádio Justiça.
Sempre uma felicidade tê-lo aqui no nosso programa, principalmente no amanhã, né? Hoje, quinta-feira. Professor, explica pra gente agora essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Já havia precedente nesse sentido e parece que agora se confirma de vez a possibilidade dos Ministérios Públicos Estaduais atuarem no STJ?
Pois é, Pedro, é uma evolução na jurisprudência. Os ministérios públicos no Brasil são muitos. Cada estado tem o seu. Cada estado também tem um ministério público de contas que não faz parte da estrutura dos ministérios públicos estaduais. E a União também tem vários ramos do ministério público. O Ministério Público Federal, o do Trabalho, o Militar, o do Distrito Federal e Territórios. Então são vários ministérios públicos. Entretanto, por uma ficção jurídica, encampada inclusive pela lei, pela Constituição, sempre se falou que o Ministério Público era uno e indivisível. Então, com base nessa afirmação de que o Ministério Público era uno e indivisível, a tendência da jurisprudência era entender que, junto a cada tribunal, funcionasse aquele Ministério Público específico. Entretanto, esta concepção tradicional tem sofrido nos últimos anos uma evolução, porque não é verdade que num Estado federado como o nosso, o Ministério Público seja uma instituição só. Não é verdade. O Ministério Público de São Paulo é uma instituição autônoma em relação ao Ministério Público de Minas. O Ministério Público do Tribunal de Contas tem autonomia em relação ao Ministério Público de outro Tribunal de Contas. O Ministério Público da União tem vários ramos, cada um deles tem a sua estrutura orgânica, as suas atribuições. Então, falar numa unidade geral do Ministério Público brasileiro só é possível em termos conceituais, como uma instituição que tem uma finalidade geral. Mas, sob o aspecto orgânico, são vários ministérios públicos. E, finalmente, a jurisprudência, principalmente do STJ e do STF, está começando a reconhecer que cada Ministério Público tem a sua autonomia e tem os seus interesses próprios a zelar. Então, esta última decisão que foi tomada na semana passada, nos embargos no recurso especial 1.256.973, em um caso do Rio Grande do Sul, consiste numa evolução que a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça acabou alcançando, para admitir que os ministérios públicos dos estados e também do Distrito Federal e Territórios podem comparecer nas cortes superiores para fazer sustentação oral, para fazer embargos e, eventualmente, até para levar um caso ao Supremo Tribunal Federal, recorrendo na própria corte. Esta decisão do Superior Tribunal de Justiça ainda não se pode dizer que tenha resolvido definitivamente a questão, porque é uma decisão importante, mas é da terceira sessão. Já há um precedente também da primeira sessão, mas ainda falta a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça enfrentar essa questão para decidi-la de uma vez por todas. Eu penso, Pedro, que a tendência será admitir esta possibilidade, porque já há também precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo que o Ministério Público dos Estados possa comparecer até na Suprema Corte para fazer uma sustentação oral. Então, essa tendência me parece que é uma tendência correta.
Então, vai se relativizar, né? Porque quem atua até no Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República, e o Ministério Público Federal atua também no Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, então, hoje em dia já se relativiza isso e existe a possibilidade dos membros estaduais comparecerem à Corte, o Superior Tribunal de Justiça ou a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal?
Bem, Pedro, não é bem assim que eu vejo a questão. Não se vai retirar a intervenção do Ministério Público Federal nos casos em que ele oficia. Não, ele continua funcionando.
Uhum.
O que se tem entendido em virtude dessas decisões é que, ao lado do Ministério Público Federal, quando o recurso for do Ministério Público Local, existe a possibilidade do Ministério Público Local também comparecer à Corte Federal para expor os seus argumentos, expor as suas ponderações. Funcionaria assim. Suponha que, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público faça uma acusação penal contra um indivíduo por um crime que o Ministério Público do Rio Grande do Sul entende que ele cometeu. Vamos dizer que, naquele processo, o Tribunal do Rio Grande do Sul acabe dizendo que aquilo não é crime, que aquele fato não é típico, não é punível. Então, o Ministério Público do Rio Grande do Sul recorre, em recurso especial, ao Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, o Ministério Público Federal vai funcionar, vai dar o seu parecer, vai dizer o que ele acha do caso e tal. Mas o Ministério Público do Rio Grande do Sul terá direito a comparecer à corte para fazer uma sustentação oral, para tomar ciência do acórdão e, eventualmente, levar o caso até o Supremo Tribunal Federal. Porque quem é que está funcionando no processo como promotor da ação, promovendo a ação? É o Ministério Público do Rio Grande do Sul. O Ministério Público Federal, naquele caso, ele vai apenas funcionar como um parecerista, dando a sua visão como fiscal da lei de qual é o direito aplicável à hipótese. Mas quem está promovendo a ação não pode ser alijado do direito de levar a questão até a Suprema Corte.
E eu não sei se eu vou muito à frente agora, professor Hugo Nigro Mazzilli, mas eu fiquei pensando no Ministério Público e pensava nas procuradorias que representam os estados. Muitas procuradorias têm uma certa base aqui também em Brasília, porque aqui estão os tribunais superiores, né, o Supremo Tribunal Federal, então elas possuem representações aqui em Brasília. Será que futuramente a gente pode pensar isso em relação aos ministérios públicos?
Mas sem dúvida, essa é a tendência. Nós já temos alguns precedentes, Pedro, nesse aspecto. Nós já tivemos, mesmo no STJ, no STF, comparecimento de ministérios públicos estaduais pelos seus procuradores gerais para fazerem sustentação oral. Eu vou até dar alguns exemplos para você, que são até pioneiros. A primeira sustentação oral que foi feita de ministério público estadual no STJ é coisa de mais de 10, 15 anos. Você se lembra, todos se lembram daquele avião da TAM que caiu em São Paulo, num bairro operário, foi na década de 90. O Ministério Público de São Paulo começou a investigar os fatos, porque aquele avião causou, além da morte dos seus passageiros, tripulantes, também causou a morte e danos materiais no pessoal de solo, em todo um bairro operário aí que foi atingido na cabeceira do aeroporto. Então, o Ministério Público de São Paulo requisitou do ministro da Aeronáutica a cópia do laudo que tinha sido feito sobre o acidente. E o ministro da Aeronáutica disse que não ia atender porque aqueles documentos eram sigilosos. E o procurador-geral de Justiça de São Paulo, procurador, era o Luiz Antônio Guimarães Marrei, ele impetrou um mandado de segurança no STJ e compareceu pessoalmente para fazer a sustentação oral e fez a sustentação oral dizendo que os documentos sim eram sigilosos, mas o Ministério Público queria acesso a eles mesmo assim, porque o Ministério Público, por força de suas atribuições legais, tinha direito de ter acesso à informação sigilosa. E ele ganhou o caso. Foi o primeiro caso em que um membro do Ministério Público dos Estados compareceu a uma corte federal fazendo uma sustentação. Nesse caso, não se suprimiu a manifestação da Procuradoria da República. Ela também falou, mas o Ministério Público dos Estados foi ouvido.
E aí, eu acho que isso que é importante, né? É não retirar a atribuição que é do membro já que atua na corte, mas conseguir compatibilizar a atuação de um com a do outro.
Exatamente, Pedro. Esta é a filosofia. Até eu queria lhe dizer, eu tenho uma certa ligação histórica com essa luta, Em 1985, quando nem se falava nisto, eu apresentei, junto com outros colegas, o Dr. Edson Milaré e o Dr. Antônio Augusto Camargo Ferraz, eu apresentei no Congresso de Ministério Público, foi o 6º Congresso Nacional do Ministério Público, foi feito até aqui em São Paulo, foi preparatório para constituinte, em 1985, eu apresentei a tese de que os Ministérios Públicos brasileiros não podiam continuar sendo estanques como eram até então. Cada Ministério Público não conversava com outro. Era como se o Ministério Público de São Paulo fosse uma instituição absolutamente independente ou divorciada do resto do Ministério Público brasileiro. E eu disse que eles precisavam trabalhar em harmonia, em conjunto, muitas vezes lado a lado. E isto foi a tese que embasou o litisconsórcio de Ministérios Públicos. Está publicado na Revista dos Tribunais, volume 611, página 14. Isso é coisa aí de 1985. Aí aconteceu um fato histórico que também os ouvintes vão se lembrar. Em 1986, houve uma explosão de uma usina atômica em Chernobyl, na Ucrânia. Uma explosão que causou danos ambientais terríveis. E, naquela ocasião, a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estava industrializando o leite que era produzido naquela região agrícola. E aquele leite acabou sendo vendido para países diversos, inclusive para o Brasil. E o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual de São Paulo se litisconsorciaram para trabalhar juntos. E, por uma iniciativa do Procurador de Justiça do Estado, José Geraldo Brito Filomeno, e da Procuradora da República em São Paulo, Ana Lúcia Amaral, os dois entraram com uma ação em conjunto na Justiça Federal. Então, foi a primeira vez que o Ministério Público Estadual compareceu a um tribunal federal. E os dois juntos conseguiram impedir a comercialização do leite contaminado de Chernobyl. Então, você veja, esta luta para que o Ministério Público do Estado, dos Estados e o Ministério Público Federal possam os dois trabalharem juntos, é uma luta saudável. Nós estamos somando esforços. Um não está tirando atribuições dos outros. Porque o Ministério Público Federal continua com seu espaço, com as suas funções. Só que o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público do Distrito Federal agora conquistaram mais um espaço. Ou seja, o direito de comparecerem às cortes federais para exporem os seus pontos de vista e poderem levar as suas pretensões aos tribunais mais altos. Porque senão eles ficariam alijados, o que não representaria, na verdade, a verdadeira dimensão do nosso país, que é um Estado federado, em que os seus órgãos autônomos têm, evidentemente, a importante função de levar suas pretensões até as cortes federais mais altas.
E me parece que essa postura e esse entendimento, ele aproxima mais daqueles conceitos que o senhor falou aqui no início do Ministério Público Uno e Indivisível, porque essa troca de experiências pode ser que o Ministério Público atue no mesmo sentido, tanto federal como estadual, que estão na mesma corte.
Pois é, Pedro. Os princípios da unidade, da indivisibilidade do Ministério Público eram princípios doutrinários. Eles eram princípios que a doutrina encarecia e diziam que eram muito importantes, mas uma doutrina fundada no Ministério Público Europeu, no Ministério Público Francês, principalmente. Mas a verdade é que o Ministério Público Francês, o português, o espanhol, o italiano, eles são Ministérios Públicos de Estados unitários. No Brasil, nós temos uma federação. E o nosso Ministério Público, concebido na Constituição, é um Ministério Público que é uma instituição que tem uma finalidade no meio social. Nesse aspecto, ele tem uma unidade conceitual. Mas, organizacionalmente, estruturalmente, o Ministério Público é um em cada unidade da federação. E, mesmo assim, ainda há mais de um, porque existem os Ministérios Públicos de Contas, além dos quatro ramos, grandes ramos do Ministério Público da União. Então, esse princípio da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público no Brasil precisam ser bem compreendidos. O que significa a unidade do Ministério Público? Em primeiro lugar, significa que cada Ministério Público é uno. E não que todos os Ministérios Públicos são um só. mas cada Ministério Público tem a sua unidade, tem a sua chefia. Segundo, essa chefia não é uma chefia que pode avocar e designar e tomar a instituição nas suas rédeas e dirigir a instituição. Não. A administração do Ministério Público é feita dentro da lei e o próprio Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral de Justiça dos Estados, tem suas atribuições limitadas pela lei, assim como os promotores e os procuradores da República também têm as suas atribuições definidas na lei, e não por ato de delegação do Procurador-Geral. Então, a indivisibilidade do Ministério Público permite que um órgão substitua o outro, mas dentro das suas limitações, dentro das suas competências, e não uma substituição absoluta. Por exemplo, o Ministério Público, um promotor de São Paulo não pode substituir um promotor do Rio Grande do Sul. Um promotor estadual não pode comparecer em substituição a um procurador da República. Então, a unidade do Ministério Público brasileiro e a indivisibilidade do Ministério Público brasileiro precisam ser bem compreendidas dentro da realidade estrutural do nosso país.
E acredito que ficou faltando só um último ponto, doutor Hugo, para a gente esclarecer de vez esse assunto. Os Ministérios Públicos dos Estados e também aqui do Distrito Federal, como a gente fala, eles podem agora atuar no Superior Tribunal de Justiça já há algum tempo, como o senhor relatou aqui aos nossos ouvintes, e agora isso se fortalece por conta da decisão do STJ, tanto nas ações penais como nas ações cíveis?
Sem dúvida. Este princípio é o mesmo. Ou seja, nós temos até um precedente também da primeira sessão do STJ reconhecendo a mesma coisa que já foi reconhecida nesta decisão agora da terceira sessão. Então, nós temos o precedente da primeira sessão, foi um agravo regimental, em agravo regimental, no recurso especial 194.892 do Rio de Janeiro, em que há 2 anos ou 3 anos, o STJ, num caso relatado pelo ministro Mauro Campbell Marques, entendeu exatamente que, se nós não permitíssemos que o Ministério Público Estadual atuasse junto ao STJ, nós estaríamos vedando ao Ministério Público dos Estados o acesso ao próprio Supremo Tribunal Federal, criando uma espécie de subordinação hierárquica entre o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público Federal, quando, na verdade, os dois são autônomos. Então, nós já temos precedentes já de mais de uma das sessões do STJ. E uma das sessões, que é a terceira sessão, é criminal. E a primeira sessão é cível. Então, essa conquista vale não só para os processos criminais, mas também para os feitos civis, como as ações civis públicas, por exemplo.
E nós queremos agradecer mais uma vez o doutor Hugo Nigro Mazzilli, que é jurista, parecerista, um grande professor de direito, foi procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo. Professor Hugo, é sempre uma honra tê-lo aqui no nosso programa, hoje participando ao vivo com a gente na Rádio Justiça FM. Muito obrigado pela participação e essa aula aqui oferecida aos nossos ouvintes.
Obrigado, Pedro. Um abraço a todos.
Um bom dia.
Obrigado.